Fala, doutor.
Uma parceria da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.
Eu vou conversar agora com a doutora Heloísa Giamberadino. Ela é coordenadora do Centro de Vacinas e também do Serviço de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Pequeno Príncipe aqui em Curitiba. Doutora Heloísa, obrigado pela gentileza de nos atender.
Eu que agradeço, Tony, essa oportunidade.
Doutora, a gente está num período em que a vacina contra a gripe acabou de ser liberada para todas as faixas etárias, a campanha de vacinação do governo federal, mas em várias regiões do país, inclusive aqui no Paraná, muitas crianças deixaram de ser vacinadas nesse período. Tem como saber por que é que os pais deixaram de levar as crianças para vacinar, doutora?
A gente tem observado isso não só com a vacina da influenza. É claro que agora, pelo ser o período de sazonalidade da influenza, né, tem se falado muito disso, que é uma vacina já muito bem conhecida, segura, que é aplicada há vários anos dentro do calendário do Programa Nacional de Imunizações. Então, de fato, as pessoas acabam, o motivo geral, vamos dizer assim, para os responsáveis das crianças, né, acabarem não se preocupando algumas vezes em levar seus filhos para vacinar, é justamente devido ao próprio sucesso das vacinas. As vacinas realmente previnem as doenças, as pessoas acabam vendo menos essa doença no dia a dia e acham então que a doença não é mais tão importante, não tem mais necessidade. Aí que mora exatamente, né, o risco dessas doenças entrarem novamente em circulação e se propagarem de uma forma muito mais intensa, porque você vai ter daí bolsões de pessoas não vacinadas, não protegidas e, digamos assim, sujeitas à exposição a essas doenças. A gente sempre fala que o sucesso das vacinas acaba levando também, às vezes, ao afastamento delas. Então, as pessoas, principalmente os pais, né, justamente o adulto que não vai se vacinar, toma uma decisão, às vezes, própria, consciente. Mas quando você é responsável por um menor, você está tomando a decisão por ele. Então, isso até, se a gente for pensar de uma forma mais até profundamente, até pode ser encarada, em termos legais, até como uma negligência, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que ele tem direito a receber todos os cuidados, inclusive de imunização e vacinação. Então, não é, na verdade, às vezes os pais querem super proteger, não querem que o filho passe por um momento de dor, por um momento de choro, mas esse momento de dor e de choro vai, com certeza, ser revertido em muitos momentos de tranquilidade e de saúde, né? Então, o que a gente tem que realmente estar conversando com esses pais é que você não está levando seu filho, você está entrando e abrindo uma porta para várias complicações. Desde que o seu filho possa ter uma doença, a gente nunca sabe, uma doença infecto-contagiosa, por exemplo, como o sarampo, como uma varicela, você nunca sabe se ela vai ter uma evolução benigna, como vamos dizer assim, entre aspas, né, branda, ou se ela vai ser uma varicela hemorrágica, que vai ter várias lesões com sangue, o seu filho pode ter uma infecção grave, ter uma evolução de uma septicemia, inclusive o óbito, né? Então, isso vai depender muito da imunidade daquela criança naquele momento da exposição, né? Então, pensando assim, só do ponto de vista individual, a criança ou adolescente que não está se vacinando vai correr riscos que nós não temos como prever. Não é um risco medido. Ah, eu tenho um risco que eu vou ter uma doença tranquila. Não é. A influenza assim também. Ah, a influenza é uma gripe que é autolimitada, que... Não, a gente passou por isso em 2009, a gente viu quanto grave pode ser. São quadros de insuficiência respiratória, são quadros graves de quadros pulmonares, né? Então, de fato, a gente precisa estar ciente que na hora que você toma uma decisão de não vacinar, o que tudo isso pode repercutir. Então, nós temos que estar atentos para isso, né?
Doutora, só para ilustrar, para quem está acompanhando a nossa conversa e não tem dimensão do risco que é isso e da situação vivida pelo Brasil, O próprio Ministério da Saúde fez um levantamento que mostra que o número de bebês e crianças vacinadas no país teve uma queda em 2007, em 2017, e atingiu o percentual mais baixo no país nos últimos 16 anos. Tem aí queda na vacinação contra sarampo, tem queda na vacinação contra poliomielite, que são doenças graves que, como a senhora já disse, podem levar até a morte.
Exatamente. Isso foi um dado que deixou, assim, a todos nós, né, pediatras, que somos os defensores das vacinas, né, principalmente, assim, os que mais, digamos assim, trabalham proximamente as vacinas, muito entristecidos, porque não buscar uma vacina que está acessível, né, no sistema público, não tem custo algum, ou seja, a pessoa está podendo chegar lá e receber essa vacina, é realmente muito lamentável. Então, o que está acontecendo? Eu acho que as pessoas estão confundindo um pouco e estão se sentindo seguras, uma segurança excessiva que não deve acontecer. Nós estamos tendo casos de sarampo agora, atualmente, lá no Amazonas e Roraima, né? Aqui no Brasil, nós estávamos livres do sarampo há muitos anos, estamos tendo novamente, por quê? Porque os países vizinhos ali, né, Venezuela, não está havendo uma boa cobertura, está em crise o país, e isso reflete para nós. Mas não precisa ser somente, né, a questão da Venezuela. A gente teve surto de sarampo em Salvador, tivemos aqui também uma época em São Paulo, na região sul também, porque vem pessoas de outros países também com um quadro, né, infectado. E hoje em dia o mundo está muito globalizado. Um dia você está no Brasil, outro dia você está na Índia, outro dia você está, né, na Europa, nos Estados Unidos, e ali também ocorrem doenças, né? Então, e pode acontecer também ter falhas de cobertura. E o Brasil sempre foi um país, assim, digamos, exemplar nesse ponto da cobertura. As famílias sempre foram muito atentas a isso. Então, eu acho que é muito importante que as pessoas resgatem isso, tenham confiança nas vacinas, porque as vacinas, realmente, depois do advento da água tratada, é a medida que mais trouxe saúde para as populações, mais até do que o descobrimento dos antibióticos, que também foi um impacto enorme, né, na vida do ser humano. Então, as vacinas, elas são muito importantes e elas são, digamos assim, dependentes exatamente dessa adesão a elas. Porque no momento que a gente começa a ter pessoas que tomam vacina direitinho e outras que são bolsões de não proteção, além de elas terem esse risco, como eu falei, individualmente, elas também são transmissoras da doença. E como nós estamos vivendo agora, felizmente, com várias pessoas, né, a gente está tendo uma expectativa de vida maior, a gente tem muitas pessoas na nossa sociedade, no dia a dia, que são imunossuprimidas. E essas pessoas não podem tomar a vacina, porque elas estão sem, muitas vezes, o anticorpo, né, o número de leucócitos delas muito abaixo do normal. E o que nós esperamos? Que as pessoas que tenham contato com elas, né, estejam prevenidas, que vão indiretamente protegê-las. Então, a gente, além de tomar uma decisão do ponto de vista individual, que é equivocada, ainda expõe uma pessoa que pode ser imunodeprimida.
Doutora.
Então, é bem grave mesmo.
A senhora falou sobre esse pensamento dos pais, essa atitude dos pais de não levar as crianças, porque vai ter que dar uma picada, a criança vai chorar, vai sofrer um pouquinho, e isso não é legal para uma doença que está longe ou que nem tem acontecido mais, o que é um risco. Mas, doutora, a gente tem visto também, já que a gente está nessa moda aí, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, está discutindo a influência das fake news nas eleições e o risco de haver uma interferência efetiva nas próximas eleições. Na área de saúde, essas notícias falsas sobre efeitos colaterais de vacinas também não influenciam nessa atitude dos pais?
Olha, Tony, excelente você ter comentado sobre isso. Com certeza, isso é o que mais prejudica. Um boato, assim, que não tem fundamento, ele pode afastar milhões de pessoas da vacinação, né? Basta dizer aquela questão que aconteceu com o HPV, né, com adolescentes, digamos, 5 desmaios que tiveram pós-vacinação, foram mais de fundo, digamos assim, psicológico do que de fundo, não tinha nenhuma relação com a vacina, foi provado isso. Os estudos estão aí mostrando, estudos, fontes seguras. Então, é muito importante isso que você falou, as pessoas realmente estarem atentas para as informações de qualidade da Sociedade Científica, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunização. Então, não buscar informações assim ao vento, né, que criam totalmente falsos conceitos e que vão, no fundo, depois realmente prejudicar o seu próprio filho, né? E é muito triste, sabe, Tônia, em pleno século XXI, a gente ver aqui algumas crianças que adoecem com doenças imunopreveníveis para as quais existem vacinas. Esse outro lado não é mostrado, mas é muito, muito triste. Muitas vezes as pessoas chegam aqui e os pais praticamente que eles ficam inconformados, né? Se culpam muito porque sentem que falharam nessa questão. Então é uma digamos assim, um outro lado da história, que talvez não seja, né, nem a gente nem quer também assim, né, ninguém quer punir ninguém, mas de alguma forma sim, você é responsável pelo seu filho, você tem que dar a orientação e tem que seguir a recomendação do, né, das entidades científicas, do seu pediatra. Então é muito importante que isso aconteça, que a gente mostre o outro lado. Tem muitos pais que, né, a gente já presenciei situações até de óbito, de doença imunoprevenível, que a mãe e os pais, olha, simplesmente eles estavam desolados. É uma situação que realmente não se justifica, né?
As pessoas têm que se conscientizar de que quem pode nos informar com propriedade sobre saúde é o corpo médico, são os médicos. E não adianta ficar procurando informação no vizinho ou numa rede social. O importante é buscar informação com quem entende do que está falando. Se tem dúvida ou se sente inseguro diante de um profissional, busca outro, né, doutora?
Com certeza. Ouve opiniões, busca. Hoje em dia é difícil, você tem muita informação disponível, mas tem que saber diferenciar o que é informação de qualidade da informação que é uma fake news, isso que você comentou agora, né, Tônia?
Perfeito. Doutora, importante então, há um calendário de vacinação, a carteirinha tem o apontamento de quais vacinas a criança precisa tomar, isso precisa ser seguido à risca para evitar qualquer problema, qualquer outro risco.
Isso mesmo, Tony, acho que essa mensagem é muito importante, é uma mensagem que a gente precisa mesmo deixar isso bem claro para as pessoas, que procurem o seu médico, conversem, tirem suas dúvidas, mas não deixem de fazer a vacina. Não é motivo nenhum para que não se tenha confiança. A gente trabalha com um programa muito bom, um calendário muito bom. Nós aqui no Centro de Vacinas também tiramos essas dúvidas quando tem alguma situação, para que as pessoas não deixem de forma alguma isso passar o tempo e depois, infelizmente, ter uma exposição que vai, digamos assim, fazer com que a criança fique doente e a gente não sabe como que vai ser essa manifestação. Então não dá para a gente contar, para pessoas em geral a situação é leve, não dá para a gente contar com essa informação porque isso é algo totalmente imprevisível.
Perfeito. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Tá, eu que agradeço, Tony.
Eu conversei aqui com a doutora Heloísa Jean Berardino, ela é coordenadora do Centro de Vacinas do Hospital Pequeno Príncipe e também responsável pelo Serviço de Epidemiologia e de Controle de Infecção Hospitalar lá no hospital.
Você ouviu...
Fala, doutor!
Uma parceria da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Complexo Pequeno Príncipe.